Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta quarta-feira, dia 2 de junho. Por um pequeno problema que houve agora à tarde, eu estava retornando ao instituto após mais um atendimento de urgência hospitalar. Ultimamente houve um recrudescimento no quadro da pandemia. Isso também tem muito a ver com os problemas, as doenças respiratórias, como são chamadas, né? Broncopneumonia, asmas, bronquites e outras questões típicas do inverno. Aqui tem feito temperaturas muito baixas. Essa madrugada tivemos 7, 8 graus no Rio Grande do Sul. Então eu estava retornando agora à tarde do hospital e ao higienizar vários produtos que eu trouxe de lá, acabei inutilizando parte dos nossos textos aqui. E ali, junto com a sacola que foi embora, estavam alguns livros. Talvez eu consiga recuperar, ainda não sei, não recebi retorno. Mas não há problema, não. Nós vamos utilizar, sempre temos obras aqui aguardadas para eventualidades como estas. Por isso, vamos, tanto agora quanto na aula da noite, eu vou substituir já os livros que utilizaríamos. É uma pena, eles estavam todos já lidos, assinalados, mas esses que veremos também são muito bonitos. E esta autora aqui, nós vamos ver agora, nós já trabalhamos essa autora em uma outra oficina, não faz muito tempo, mas foi no ano passado, que é uma autora escocesa, a Ellie Smith. Uma autora escocesa lá do norte da Escócia, da linda cidade de Inverness, que é a capital das Highlands, uma cidade muito bonita, acolhedora, ao norte do famoso lago do Ness, né? Lake Ness. E é de lá que vem essa história que nós vamos ver agora. Mas para eu poder trabalhar com vocês essa história, que é bastante longa, então, nós veremos alguns trechos dela. Primeiro, eu preciso contextualizar algumas coisas. Considerem, por favor, vamos fazer uma alegoria poética, está bem? O que aconteceria se, ao chegar em casa, aqueles que estão trabalhando fora, com todos os cuidados e prudência de uma época de pandemia... Então, aqueles que estão trabalhando fora de casa e com álcool em gel, distanciamentos, cuidados, mais a máscara. E o que aconteceria se você, ao chegar em casa, se deparasse com alguém em torno dos 14, 15, 16 anos? Você olharia, não saberia quem é a pessoa, os óculos embaçados por conta da máscara que você está retirando. Ao olhar mais de perto, você se daria conta. Você mesma, você mesmo, com 14, 15 anos, ali diante de você, mexendo nas suas coisas, na sua casa. Como seria esse encontro? O que você diria para essa, que na realidade é você mesmo? Pois esta é uma das histórias. Essa autora, ela é muito conceituada em todo o norte da Europa, a Ellie Smith. Tem vários trabalhos muito bonitos em torno dos temas do cotidiano. E essa história que nós veremos traz exatamente isto. É o encontro dela com ela mesma, só que com alguns elementos que fazem apontar para dilemas dos nossos dias. Esta é a nossa história inspiradora de hoje, está bem? Vamos a ela, então. Coloco o meu eu de 14 anos de idade sentado na minha frente, à mesa da sala, para a gente poder conversar. Porque a única coisa que ela fez até aqui, durante o tempo todo em que esteve na minha casa, foi me ignorar, fitar malignamente um ponto logo acima da minha cabeça, ou olhar nos meus olhos e desviar a cabeça como se eu fosse a pessoa mais entediante do planeta. É assim que cada um de nós, se tivesse a oportunidade de juntar um encontro, teria a ocasião de vivenciar desta forma, seria? Ou você se assustaria e o seu eu de 14 anos olhava para vocês também estaria apavorado, dizendo o que ele está fazendo ali? Ela está nos contando como isso seria para ela. O que será que a gente diz para alguém que tem 14 anos? Sabem que há muitas maneiras de se trabalhar uma questão como essa quando ela surge na caminhada da vida. Nem sempre surge e também muita gente não tem interesse, não vê sentido algum nisso. Mas há várias formas. Por exemplo, às vezes você está conversando com um filho, com um amigo, e você diz a ele: se eu pudesse dizer para aquela pessoa que eu fui aos 14, 15 anos, sobre escolher caminhos, eu teria dito, sentaria num lindo parque, num jardim, e diria: olha, por favor, segue o teu coração. Segue isso, essa tua emoção, isso, o que que tu gosta de fazer? É música que você gosta? É pintura que você gosta? É engenharia? Faça isso, segue esse caminho. É isso que eu diria. E aí alguém perguntaria: mas aquele eu seu lá de 14, 15 anos ouviria isso que você tem a dizer? Entre as respostas possíveis, uma é: sim, se alguém como eu hoje aparecesse lá naquela ocasião e falasse como eu sei que ele precisaria ouvir, sim, seguiria. É que não houve nunca um encontro dessa natureza. E por isso o caminho se fez outro. A Ellie Smith, nessa história que ela está nos contando, ela vai nos mostrar vários elementos. Alguns que nos falam de impossibilidades de desencontros, mesmo em encontros como este que estamos acompanhando. Vamos adiante então na história dela. Chegou hoje do trabalho e ela está aqui de novo. Eu nem pergunto por quê ou por onde ela andou, desde a última vez em que esteve aqui. Em vez disso, eu peço para ela diminuir o volume da televisão. Peço de novo para ela vir sentar comigo à mesa. Ela suspira, acaba fazendo o que eu pedi, arrasta toda desajeitada uma cadeira. É quase como se ela estivesse sendo desajeitada de propósito. Ela senta, suspira alto de novo. Por favor, observem como a Ellie Smith coloca esse encontro que ela está tendo com ela mesma. Por vezes, a pessoa que nos tornamos não acarreta uma melhoria quanto àquilo que já fomos. Às vezes, com 14, 15 anos, nós tínhamos esperança na vida, nós tínhamos amor para dar e receber, sabedoria que perdemos às vezes ao longo da vida e outras coisas. E nos tornamos às vezes um grande chato, um incômodo para aquela pessoa lá atrás se viéssemos a encontrá-la de novo. Outras vezes não. Outras vezes nós nos aprimoramos. E esse encontro poderia trazer um grande benefício à pessoa que fomos. Poderíamos tirar o medo dela, poderíamos ajudá-la a perder o medo, poderíamos orientar suas angústias, poderíamos ajudar, talvez. Depois, ela coloca alguns parágrafos, depois ela diz: é chocante se ver como você não é mais. 30 anos. Talvez é um pouco constrangedor ter você assim tão perto, de olho em tudo que você está fazendo, como se olhar tudo que você faz fosse a última coisa que poderia interessar alguém. O que você achou da casa, então? Eu pergunto. Gostou da casa? Ela mal me olha de volta. Dá de ombros. Você quer um café? Eu pergunto. Ela faz de novo aquela coisa insolente de olhar-me e desviar. Ela transforma a insolência num objeto de beleza. Por um momento, o fato de ela ser tão boa nisso chega até a me dar orgulho e eu balanço a cabeça. Mandou bem, menina, eu digo. Ela me olha como se eu estivesse fora de mim. Mandei o quê? Ela diz. Ha, eu respondo. Não, mandou bem é uma expressão que nós usamos agora. É um clichê, uma gíria. Quer dizer, é isso aí, maravilhoso. Essas coisas, sabe? É a cultura popular de agora. É de depois de você. Eu quero dizer, você é muito nova para conhecer isso que a gente usa agora. Ela faz um tch, quase inexistente. Eu ponho a caneca de café na mesa para ela. Ela pega a caneca, uso o apoio e digo. Ela está olhando, horrorizada para o que está na caneca. Não, eu preciso de leite aqui, ela diz. E o sotaque dela é tão da minha terra, é tão virgem, que ouvir ela dizer mais que quatro palavras faz o meu peito doer por dentro. A Ellie Smith, ela morava em Inverness, norte da Escócia. É bem ao norte, é na altura da Escandinávia já. E a mãe dela era irlandesa, o pai era inglês. E ela vai, hoje ela mora na Inglaterra. É professora na universidade, escritora. E ela há muito tempo está fora da Escócia, por isso que ela está fazendo essa alusão ao sotaque, o típico sotaque escocês, né? Cantado, o R puxado. É disso que ela está falando. Bom, então ela diz que ao ouvir a menina falar, ela sente essa saudade. É isso que nós sentiríamos também? De outras maneiras, se nós tivéssemos esse encontro, e eu sei que para alguns isso é tão impossível, tão improvável, mesmo em imaginação, que nem consegue formar uma ideia em torno disso. Mas para outros é muito tranquilo. Inclusive já estão se vendo nesse encontro, né? Dizendo, puxa, eu ficaria com pena de mim, eu gostaria de dar um abraço, chegar lá e abraçar e dizer, olha, tenha coragem, tá bem? Os momentos serão difíceis, mas as coisas ficarão bem depois disso. Seja forte, te inspira. Lembra de a gente estar conversando aqui? Alguns ficariam emocionados com isso. Outros não, simplesmente iriam, ouviriam essa pessoa que fomos nós. Ouviriam sonhos, saberiam o que dizer para confortar. Outros não, nem gostariam de ter esse encontro, não saberiam o que fazer com ele. A Ellie Smith nos conta como isso é para ela e o que está acontecendo para ela. Ela está revisitando a ela mesma e ela encontra uma menina que não gosta do jeito dela, está entediada com as coisas que ela está dizendo. Vamos ver como isso prossegue. Então ela diz que esqueceu o leite, né? Que ela precisa de leite. E aí ela prossegue dizendo, eu esqueci que você tomava com leite. E além de tudo, assim, isso aqui está forte demais, ela me diz. É forte para mim esse café. Ela diz isso em tom de quem se desculpa. Eu só tenho esse, eu digo, não tenho outro café. Eu gosto daquele tipo instantâneo, ela fala. Os outros têm um gosto muito forte. Só que os instantâneos, eu respondo, são cheios de agentes congelantes, sabe? Eles fazem tudo quanto é tipo de estrago nas sinapses da gente. Quando eu cheguei às palavras agentes e congelantes, nessa frase, os olhos dela já tinham apagado de novo. Ela afastou a caneca, largou a cabeça entre as mãos. eu me sinto repentinamente desamparada diante disso. Ah, olha, eu pergunto a ela, olha, você não fica impressionada, não acha impressionante que eu consegui comprar essa casa? Você não achou legal? Olha quantos livros eu tenho aqui. Você gosta de livros? Eu sei. Não precisa fingir que não é inteligente para mim, eu sei que você é. Eu ia ter adorado a ideia de uma casa assim, na sua idade, cheia de livros, desse jeito aqui, que eu, quando eu tinha a sua idade, eu adoraria. Eu ia mesmo dizer isso, quando eu tinha o quê? A sua idade? Será que eu ia me ver dizendo essa frase aterradora em voz alta? Bem, mas tem umas coisas que eu quero mesmo dizer a ela. Sobre a nossa mãe, por exemplo. Eu quero dizer alguma coisa do tipo, não se preocupe, ela vai ficar legal. Agora é um momento ruim, mas é só isso. Ela não vai morrer, até você ter mais que o dobro da idade que tem agora. Fique tranquila. Mas eu não posso dizer isso, não é mesmo? Eu quero dizer. As suas provas correm direitinho até o fim. Você vai se sair muito bem na universidade. Você vai se divertir muito. Não se preocupe por não se entender com aquele menino com cheiro de linóleo no alojamento na primeira semana. Você não precisa ficar com alguém na semana dos calouros. Não é necessário, entenda. Não é importante isso. Mas eu quero te dizer mais. Olha, eu quero te dizer. Em quem confiar e em quem não confiar, quem são de fato os teus amigos de verdade, com quem dormir, com quem definitivamente não dormir, definitivamente diga sim para aquela pessoa. É uma das melhores coisas que vai te acontecer. Não fica assustada, não. Quando você perceber que está gostando de meninas, também. Está tudo bem, está ótimo, dará tudo certo. Nem se dê o trabalho de se preocupar com isso, nem por uma noite, nem por uma única hora da sua vida. Aliás, não vá votar nos trabalhistas de novo em 1997. É que nem votar nos conservadores, não mesmo. E quando você estiver com 22 anos e for ver aquele emprego de vendedora no meio da cidade, em Edinburgh, e for dar ré no Citroën, na rua, que tem a estátua, não dê tanta ré assim, ok? Vá com calma na embreagem. Não surte também, porque o que acontece quando você surta é que você desmonta totalmente tudo, do paralama do carro, a fachada, o pub, tudo. Mas eu fico olhando ela ali sentada, magra, insolente, completa. Eu não consigo dizer nada disso, eu só pensei essas coisas. Ia ser terrível entregar uma amiga que ela ainda nem conheceu e que no fim se revela nem tão amiga assim, ou um governo de esquerda que no fim se revela o contrário. É terrível contar a ela agora de um paralama destruído numa tarde de 1984. De alguma maneira, é até horrível sugerir essas coisas, que ela vai entrar numa universidade. Você precisa comer mais. É o que eu acho que eu vou acabar dizendo a ela. Ela põe a ponta do cabelo na boca, tira o cabelo e o segura em leque. Examina o cabelo molhado em busca de pontas duplas. Não faz isso, eu digo. Que coisa mais nojenta. Ela revira os olhos. Ela tem montes de espinhas em volta da boca e nos vincos seguem a lateral do nariz. Claro que tem, com uma pele que eu agora sei que se chama mista, seca e oleosa. Eu podia lhe dizer como resolver isso, o cabelo dividido no meio fica achatado e faz ela parecer mais acuada do que já é. Há uma constelação de acne na testa dela, debaixo do cabelo. Eu podia lhe dizer como resolver isso também. Eu vou. Fico olhando pela janela. Ela Viram como ela lida com a situação? Viram como ela está fazendo com a situação? É o que os senhores fariam? Vejam, ela prefere que a outra viva as coisas. O que acontece? Ela tem fé que ela vivendo, ela vai aprender, que de fato nem tudo foi tão ruim, que é importante ter essas aprendizagens. Não quer furtar a menina dessas aprendizagens. É isso? Ou é uma outra coisa? Como nós faríamos? Nós, alguns deixariam tudo escrito, né? Olha, o resultado daquela prova para você passar é isso, isso, isso. Cuidado com tal coisa que vai acontecer. Não faça, não responda assim para aquela determinada pessoa. Isso vai dar um baita de um problema depois para você. Faríamos isso? Alguns dizem, não, não faria, é ilegítimo. Bom, mas o quanto há de legitimidade em ir lá e tentar abraçar, abençoar a pessoa, promover melhorias na vida dela, isso é legítimo? É mais legítimo do que isso que ela acabou de nos dizer, que ela pensou em fazer, mas que não fez? Considerem, considerem. Ela traz muitos desses elementos. E a conversa entre elas prossegue. Elas conversam, ela ouve a voz, ela vê que muitas coisas no caminho se perderam. Muitas coisas precisavam se perder no caminho para que outras pudessem se achar. Mas ela não sabia disso na época e não sabe também agora. Não é porque nós vamos fazer esse encontro, e é natural que muitos pensem, puxa, se eu fizer isso, eu vou levar tanta sabedoria para lá, eu vou levar tanta compreensão. Por que você acha isso? Talvez você, na tentativa de levar, acabe encontrando lá essas coisas, muito mais do que levá-las. E pode encontrar essas coisas lá se recuar dessa pretensão de que porque o tempo passou, nos tornamos melhores, mais profundos e mais sábios do que éramos. Isso pode ser uma grande falácia. E também não podemos desconsiderar uma outra coisa, que está havendo um encontro entre pessoas. Quando você vai encontrar um amigo, alguém que você ama, que você gosta, que você tem saudade, você vai para esse encontro achando que você é melhor ou pior, ou que você precisa acertar isso ou aquilo. Qual é, com que alma, com que espírito nós vamos para um encontro como esse? E não, isso não vai depender só de nós, porque esse outro que lá está também tem um espírito, um estado. Viram que a menina, com aos 14 anos, a recebeu com enfado, com ar amuado, olhando por todo o tempo para o teto, revirando os olhos, não querendo muita conversa, sabe, chateada. Reclamando que o café é isso, não tinha leite, etc. Não vai depender só de nós. A senhorita McIntosh é bem legal. Diz ela agora, né, para a menina. E a menina responde, o quê? Ela é maluca de pedra. Não. Eu digo para você que não é. Ela é assim, ela me disse que você tem que tirar essa roupa encharcada, colocar tudo em cima do aquecedor e para poder usar um casaco. Eu tive que ficar com o casaco dela durante uma aula dupla de artes inteiras. Elas começam a discutir sobre questões da vida, de divergências, ou acham que um encontro desse será todo ele feito de grandes emoções de um reencontro. Não. Eu lembro do paisagismo, diz a Ellen Smith de agora. A gente passava bastante tempo no paisagismo, mas eu não lembro nada de algumas histórias. A gente passava pelo paisagismo todo dia, no caminho da escola, e aí na volta para casa. Era encosta gramada no fundo das casas, onde eles mantiveram o que sobrou do terreno original. Enquanto ela fala isso, lembrem, é essa de agora, ela não tem um monte de informações. No início vocês poderiam imaginar, bom, quem vai daqui para lá está atualizado, é o mais velho, tem todas as informações, já passou por aquilo. Sim, pode ter passado, mas quer dizer que lembra de tudo aquilo? Lembra das lições, lembra do que viveu, lembra das dores, das felicidades, todas? Ou será que a maior parte está apagada? E, portanto, quem está lá, aquela menina de 14 anos, é que sabe muitíssimo melhor sobre estas e outras coisas. Ela então continua contando, né? O paisagismo era bem íngreme. Eu não sei se eu me lembro bem. Um menino estava ali empurrando as pessoas dali? Eu pergunto. E aí, olhem que coisa interessante. Essa de 14, não havia menino nenhum ali, só eu. Ele só empurrou eu dali e mais ninguém. Estava um monte de gente lá. E por que você mesmo? E por que mesmo que você estava em cima do paisagismo? Eu pergunto para a menina. Eu estava lá por causa da neve fresca, ela diz. Mas me explica isso direito, eu digo. Foi ele que te empurrou o menino? Ela responde, estava escorregadio, era isso. Ela cobre o rosto, está sorrindo por baixo das mãos. Sentada com o café frio na frente dela, balançando a perna debaixo da mesa, logo acima da barra. Eu percebo que não sei se ela está sorrindo porque um menino a empurrou, ladeira abaixo, porque uma menina a pegou no fim da ladeira ou porque uma professora de artes. Porque eu sei que ela tinha uma quedinha, pediu para ela tirar a roupa. Não sei se o que aconteceu. Aí eu percebo que é por causa de tudo isso ao mesmo tempo. Eu me lembro das minhas mãos nos bolsos quentes do casaco de adulto. E aquilo me comove. Ela consegue ver isso no meu rosto e fica irritada comigo por eu me comover. Vejam que interessante o que a Ellie Smith coloca. Visto daqui para lá, ela se comove. Ao lembrar, e com a ajuda da menina de 14 anos, lembrar ainda detalhes que ela já tinha esquecido completamente. E a menina de 14 anos não se comove com nada disso. Para ela não foi assim a experiência. Não está sendo assim a experiência. Não é? E há uma dubiedade aqui que fica no ar. Nós não sabemos se de fato alguém, quem empurrou, não foi a própria menina que se atirou lá e criou uma cena, não é? E talvez a lembrança que a Ellie Smith tem agora de adulta seja completamente falsa. Olhem quanta coisa surge desse encontro. Consideravam isso antes de trabalharmos essa questão? O sorriso dela desaparece, ela fecha a cara. Sem água é bem melhor que sem água, ela diz. Eu não entendo. Por que melhor? Mas não é o que está naquela lápide de verdade, eu digo. Maluca, ela fala. Por favor, não seja grosseira, eu digo. Maluca de pedra, ela diz, quase sem volume. Ela me dá uma olhadinha rápida e, no momento exato, a competente desviada de sempre. Noite completa agora, para além dos muros da minha casa. E só são 6 da tarde. Todas as luzes da rua estão acesas. Os carros da cidade lá fora estão abrindo caminho para casa ou para longe de casa, fazendo o barulho que o trânsito faz na distância. Mais perto daqui, lá está, comum, sem luz, aquela área, sobre um céu que promete geada. Eu te amo, diz a menina, gritando. Eu não sei, é difícil saber o que ela está dizendo ao longe. O que parece ser um nome lá no escuro, distante, gritado para um ar estrelado, sobre todos os milhares de mortos antigos. E aí as mesmas palavras, eu te amo, mais uma vez. E aí de novo o nome. O meu eu, de 14 anos de idade, olha para a janela. E eu também olho. Você está ouvindo? Nós duas dizemos ao mesmo tempo. Alan Smith termina essa história nos sugerindo que finalmente, depois desses vários encontros, desencontros e ajustes, finalmente elas estavam juntas. Neste você está ouvindo que as duas dizem ao mesmo tempo. Realmente um texto que pede muitas reflexões, né? Ele nos coloca em vários elementos importantes de caminhada. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Alguns seguirão para a aula agora à noite, uma aula muito bonita. Para os demais e a todos vocês, eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Uma boa noite a todos vocês.